Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Babiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia, são 6 horas 38 minutos, estamos começando a partir de agora o Gaúcha Hoje, viramos a chave, estamos na Serra Gaúcha, pertinho de você, na Serra Gaúcha que tem a semana aí gelada, mas que aos poucos a gente vai tendo aí um amanhecer com temperaturas um pouco maiores do que o dia anterior. A gente começou aí com 1 grau, subiu ontem para 4, hoje já estamos com 7 graus e o tempo segue firme, com céu azul. Dia muito bonito se anunciando aqui na Serra Gaúcha. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, na parceria dos nossos ouvintes, que também sempre mandam mensagens no nosso WhatsApp. Anote aí o número 996901220. Você pode sugerir temas, contar como é que está a situação na sua cidade, o trânsito, o tempo. Pode destacar também os problemas, os buracos, enfim. Estamos juntos. E também com o Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Com a Panvel, Dica Panvel, baixe o app, aproveite os preços exclusivos, Panvel bem você. E DG Sul, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. Entre os temas que nós vamos abordar hoje no programa, nós vamos conversar com o diretor executivo da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Luciano Pereira, para falar da escolha das novas soberanas, que ocorre hoje em uma quinta-feira. A gente já tinha a escolha bem diferente em relação aos anos que não tínhamos pandemia e em função do ocorrido, né, da fatalidade que ocorreu da mãe de uma candidata que morreu lá no UX Teatro. A gente teve aí o evento remarcado e esperamos anunciar hoje as novas soberanas da Festa da Uva. Nós também vamos falar sobre Caxias do Sul liderando um ranking de investimentos em qualidade de vida e de vacinação, porque pessoas de 34 e 35 anos serão vacinadas hoje e amanhã em Caxias do Sul. E Bento Gonçalves começa a imunizar adolescentes com doenças pré-existentes contra a Covid-19 na próxima semana. São algumas das notícias que a gente vai ampliar no Gaúcha Hoje. 6 horas 40 minutos, vamos chamar agora a nossa companhia diária, Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, Júlia, tudo bem por aí?
Oi, Babiana, bom dia aos nossos ouvintes. Tudo certo, né? E na expectativa, com o evento de hoje à noite, com a escolha das novas soberanas da Festa da Uva, um evento que vai ser muito diferente, né, Babiana, porque pela primeira vez o evento ocorre num dia de semana, ele já era diferente, né, já vinha sendo diferente por conta da pandemia. O primeiro evento no dia 26 de junho também teve todo aquele formato respeitando os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, com um público restrito, e agora mais diferente ainda, né, por conta de ser em um dia de semana, mas de qualquer forma não perde todo o encantamento que tem, né, em torno da escolha da nova rainha e das princesas. E a gente espera que realmente, né, se tenha hoje essa definição, e amanhã esperamos estar aqui no Gaúcha Hoje entrevistando a nova rainha da Festa da Uva. E, Babiana, queria destacar também que o incêndio na Secretaria de Segurança Pública, infelizmente, teve um desfecho triste, porque foram encontrados mortos os dois soldados que estavam desaparecidos, o sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz e o tenente Derossi de Almeida da Costa. Ontem, né, infelizmente, foram encontrados os corpos dos dois, não resistiram. Uma semana, né, do incêndio e de buscas, e a gente tem aí esse resultado triste para a família e para toda a comunidade gaúcha.
É, infelizmente, a gente tinha aí monitoramento diário, lembro ontem mesmo, gente divulgando aqui que cães farejadores de Santa Catarina estavam reforçando as buscas. Expectativa, né, a esperança que se tinha logo no início é que eles fossem encontrados com vida, mesmo que sob escombros, mas infelizmente, né, não foi o que aconteceu. 6 horas 43 minutos, vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Localizados os corpos dos dois bombeiros que desapareceram no combate ao incêndio que destruiu o prédio da Secretaria Estadual da Segurança Pública na semana passada.
O primeiro a ser encontrado a noite passada foi o tenente Derossi de Almeida Costa. Ele tinha 46 anos e estava na instituição desde 1998.
O sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz, de 51 anos, foi localizado no começo da madrugada. Ele tinha 31 anos de serviço.
O corpo do músico tradicionalista Miguel Bica é sepultado em São Borja, na fronteira oeste. Ele morreu ontem aos 80 anos.
Mega Sena acumula e prêmio vai a 7 milhões de reais no concurso de sábado.
Melhora o quadro de saúde do deputado Pedro Westphalen, deputado federal que está hospitalizado com Covid-19 em Porto Alegre há 2 semanas.
Número de pacientes com coronavírus em leitos clínicos no Rio Grande do Sul volta a ficar abaixo de 1.000 após 5 meses.
Rio Grande do Sul volta a adotar intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer.
Brasil tem mais 1.424 mortes por coronavírus em 24 horas, o que aumenta o total para 544.180.
No Rio Grande do Sul, já são 32.831 vítimas fatais da doença.
URGS mantém seleção para ingresso no segundo semestre com aproveitamento de notas de edições anteriores do vestibular ou Enem.
Pastor é preso em Sapucaia do Sul por contrabando de cigarros falsificados vindos do Paraguai. O nome do envolvido no crime não foi divulgado.
Mulher que arremessou a filha recém-nascida pela janela de um ônibus em Panambi, no noroeste do estado, é denunciada por tentativa de homicídio pelo Ministério Público.
Após 21 dias hospitalizada, menina ainda está hospitalizada e seu quadro de saúde é grave, porém estável.
Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade do cirurgião plástico Klaus Brodbeck, suspeito de abusar sexualmente de pacientes.
Diretor da cerimônia de abertura da Olimpíada é demitido na véspera do evento. O motivo? Um vídeo de 1998 em que ele faz piada com o Holocausto.
Documento de identidade na Argentina vai permitir o registro de pessoas que não se identificam com gêneros masculino e feminino.
Esses foram os nossos destaques do Expresso de Notícias. E às 6h46 é hora de a gente chamar a nossa trilha sonora.
Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Minha fala, minha opinião.
31 anos, isso mesmo. A trilha de hoje é com Elza Soares, porque ela está completando 91 anos. Nesta quinta e sexta, agora eu explico, é que 22 de julho é o dia do seu nascimento. E 23 é a data que consta no documento quando ela foi emancipada. Então ela comemora nos dois dias, Elza Soares, para embalar nossa quinta-feira. Com elas, vamos a um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais notícias aqui da sua região.
A Braslux está completando 45 anos. Nossa história é cheia de trabalho. Nosso tempo é de dedicação. Já fomos pioneiros inúmeras vezes e vamos continuar sendo. Temos a estrutura, a capacidade e a experiência para continuar alcançando resultados. E para estar ainda mais conectado com você, agora estamos nas redes sociais. Acesse @BrasluxOficial no Instagram e no Facebook. Braslux, 45 anos. Nossa história faz a gente brilhar.
Se tem uma coisa que todas nós queremos no inverno, é se sentir quentinha e confortável, não importa onde. E é para isso que a Malharia Anselmi preparou um outlet para você, com grande variedade de produtos e super descontos. Outlet Anselmi em Farroupilha, atrás do centro de compras, ao lado da rodoviária, na rua Silveira Martins 660, bairro Volta Grande. E pode vir tranquila, estamos respeitando todos os protocolos de saúde.
A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Cruze Sedan ou Sport com bônus de 5 mil na troca do seu usado e taxa zero. Spin também com 5 mil de bônus e condições imperdíveis. Onix Joy e Joy Plus com preço e taxas especiais. Nós não perdemos negócio. Passe na DGSul e saia de carro zero em Caxias, Vacaria e Lagoa Vermelha.
Meu nome é Sônia, sou professora da rede estadual. Tenho 24 turmas e mais de 500 alunos. Dou aula todos os dias na escola. Eu tenho orgulho de trabalhar pelo futuro dos gaúchos. Eu amo ser professora, mas só o amor não paga as contas. São 7 anos sem um centavo de reajuste. São 7 anos que a conta não fecha. Não dá mais. Tá na hora do governo olhar pra gente e perceber que isso precisa mudar.
CEPERS, a educação não pode mais esperar. Reposição já.
Seis horas e 50 minutos, estamos de volta ao Gaúcha Hoje com Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Compre na Panvel, pelo site, pelo Alô Panvel ou pelo aplicativo, que agora aceita o Banri Compras. Fique bem, fique em casa, Panvel, bem você. E a oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. Está amanhecendo em Caxias do Sul, a gente tem aí alguma nebulosidade, eu diria, no horizonte, principalmente a leste, onde a gente vê aí as primeiras tonalidades do sol querendo aparecer. E a temperatura é de 7 graus aqui em Caxias do Sul e na maior parte dos municípios do entorno, a gente tem aí uma variação entre 7 e 8 graus. E agora vamos conferir as manchetes do dia, o que destacam os jornais, Juliana Bevilacqua.
O Pioneiro destaca como manchete: Babiana, Caxias é exemplo na reversão de impostos em qualidade de vida. A consultoria Assertif de São Paulo criou um ranking para categorizar as 100 maiores cidades do Brasil. E nesta classificação, o município aparece como melhor entre 6 do estado e 35ª mais bem colocada no país. O grafeno da UX chegou até a Times Square em Nova York. A divulgação em um dos principais cruzamentos do mundo fez sucesso nas redes sociais. avaliação dos 6 primeiros meses de vacinação na cidade. Já foram imunizadas 223.907 pessoas com a primeira dose e 95.331 com a segunda. Teatro Pedro Parente terá espetáculo com presença de público. Veja o Mundo com Outros Olhos será apresentado no domingo e na segunda-feira. Uma delas será a Rainha da Festa da Uva 2022. O pioneiro traz a foto na capa com as 12 embaixatrizes que disputam a coroa em evento que será realizado hoje à noite em formato híbrido no UX Teatro. E o esporte também é destaque no Pioneiro. Para começar bem na foto, na estreia do futebol masculino, Brasil de Bruno Guimarães reencontra a Alemanha, rival da final de 2016. E o futuro enquadra na LDB. Filho de angolanos, William Arlindo é uma promessa do Caxias Basquete na competição Sub-22, que começa hoje. E na Zero Hora, internações por Covid em UTIs da capital caem ao nível mais baixo em 8 meses. As 231 hospitalizações registradas no painel de monitoramento da Prefeitura até as 4 horas de ontem representam a menor demanda desde o dia 15 de novembro. A redução na ocupação de leitos também ocorre nas outras regiões do Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Bolsonaro diz que fará pequena mudança ministerial na segunda-feira. URGS decide não fazer vestibular para ingresso no segundo semestre. Colorado precisa ganhar para passar às quartas de final da Libertadores. Vacinação de adolescentes com comorbidades começa em 6 postos da capital. E corpos localizados. Uma semana após o incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública, os bombeiros encontraram mortos na noite de ontem o tenente Derossi de Almeida da Costa e o sargento Lúcio Munhoz. O governador Eduardo Leite esteve no local e se solidarizou com as famílias e os colegas das vítimas. Babiana.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, com as manchetes do dia para Cor de Colchões em 2 endereços, na Rua Tronca, esquina com a Visconde, e na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. E às 6h54 é hora de falar de economia.
Serra de Negócios.
Porque a gente tem uma agenda movimentada hoje no Vale dos Vinhedos. Nós temos aí uma visita técnica do projeto da Zona Franca da uva e do vinho. A Serra, portanto, tem aí essa passagem de parlamentares responsáveis pela autoria e relatoria do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. Os compromissos do grupo serão no Vale dos Vinhedos a partir das 10 horas da manhã, com reunião setorial no Spa do Vinho. E também está previsto um almoço com a presença de autoridades locais e representantes do setor. Eu conversei com a Débora Vilas Boas da Daut, do Spa do Vinho. Ela é uma das idealizadoras desta busca pelo incentivo e participam presencialmente desta visita técnica os deputados relatores do projeto, o Alan Rick, e também o Amaro Neto, e o autor, que é o deputado gaúcho Carlos Gomes. O novo relator, o Biratan Sanderson, que também é aqui do Estado, deverá participar por videoconferência. Os deputados já tiveram visitas aqui nas audiências públicas promovidas para o trâmite do projeto ainda em 2018 e 2019. Apenas o deputado Amaro Neto, que é do Acre, visita o Vale dos Vinhedos pela primeira vez. Embora passar nas vinícolas e propriedades não esteja dentro do roteiro oficial dessa visita técnica, nesta semana deputados já estiveram em alguns destes locais aqui na Serra. Só para a gente atualizar como é que está esse projeto. Bom, ele foi aprovado em junho, na segunda comissão parlamentar, e agora a próxima análise é na Comissão de Finanças e de Tributação. É ali que se tem aí a atribuição de avaliar os percentuais possíveis para as isenções fiscais propostas. O projeto abrange 30 municípios gaúchos, produtores de suco de uva e de vinhos, e essa Zona Franca terá uma área delimitada onde estes produtos vão contar com incentivos fiscais para o comércio. A gente tem aqui na Serra participando Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Antônio Prado, Boa Vista do Sul, Canela, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar. Bom, enfim, a maioria aqui da região, tá? A gente tem também algumas cidades da campanha. É, mas a gente tem muitas cidades como Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Guaporé, IP, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Roma do Sul, enfim, Pinto Bandeira, né, que vem buscando aí indicação geográfica dos espumantes, DO, enfim, essas cidades que vêm buscando aí essa identidade relacionadas ao vinho aqui da Serra, todas listadas aqui no projeto, São Marcos, São Valentim do Sul, Veranópolis, Vila Flores, Santa Teresa, enfim, né, a maioria. E agora, destacar que a última movimentação do projeto foi na Comissão de Desenvolvimento Econômico e foram propostas algumas regras, como isenção do imposto de importação e do PIS/COFINS, inclusive para os insumos e bens intermediários da cadeia produtiva. Essa isenção pode alcançar tanto estabelecimentos comerciais e industriais quanto os produtores, e isso valeria por 50 anos. O responsável pelo recolhimento do imposto será o estabelecimento que vai efetuar a venda do produto e vai dispensar o recolhimento no caso de aquisição de até 18 garrafas por pessoa. Enfim, foi o novo relator, esse deputado Biratan Sanderson, que é gaúcho, que protocolou o agendamento dessa visita técnica parlamentar, justamente porque o pessoal tem que conhecer mais para ter aí o texto final e também para instruir o trâmite que vai ser agora nessa próxima comissão, que é a de finanças. 6h58, lembrando sempre que os destaques de economia aqui no Gaúcha hoje são para Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica, escolha ser você. São 6h59, vamos tocar mais um pouquinho de Elza Soares. Nossa trilha sonora aqui do Gaúcha hoje, sempre para Braslux, 45 anos, uma história de inovação, uma história de tecnologia que faz a gente brilhar. Amanhecendo com tempo bom, tem aí umas tonalidades rosa e algumas nuvens no céu, mas a gente tem aí um dia se anunciando com tempo firme, marca desta semana, gelada, né, fria, mas com tempo seco. Mas daqui a pouco mais a gente também vai falar com Cléo Kuhn para saber da previsão para os próximos dias e até para o final de semana que está se aproximando. Final marcando 7 horas da manhã, é hora de a gente destacar as principais informações aqui da região no Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos, esse é o plano Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Caxias lidera ranking de investimentos em qualidade de vida aqui no estado. Quem tem mais informações é o Cristiano Daros.
A empresa de consultoria e auditoria tributária Assertif de São Paulo criou um ranking para estabelecer e classificar as 100 maiores cidades do país no retorno de impostos para a qualidade de vida da sua população. Caxias do Sul lidera no estado e é a 35ª mais bem colocada do país, onde a primeira é Jundiaí. Este ranking mede 6 cidades do Rio Grande do Sul, além de Caxias, Porto Alegre, Santa Maria, Gravataí, Canoas e Pelotas. Ele é baseado no Índice de Desafios da Gestão Municipal, calculado pela Macroplan, e o PIB municipal fornecido pelo IBGE. Segundo um dos sócios da empresa, José Sabino, este ranking é medido pela qualidade de educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade, onde Caxias do Sul alcançou a nota de 62,7 pontos.
Obrigada, Cristiano Daros. 7h01. Bombeiros que estavam desaparecidos no prédio da Secretaria de Segurança Pública foram encontrados ontem à noite. Os corpos do sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz, 51 anos, e do tenente Derocide Almeida da Costa, 46 anos, estavam próximos. E agora vamos com o serviço da imunização aqui em Caxias do Sul. Pessoas de 34 e 35 anos serão vacinadas hoje e amanhã. Juliana Bevilacqua.
A partir de hoje serão vacinadas pessoas de 35 anos ou mais e amanhã pessoas de 34 anos ou mais. É preciso levar documento oficial com foto, CPF e cartão SUS. Conforme já anunciado, a segunda dose da AstraZeneca está sendo adiantada para parte da população e continua sendo ofertada. Hoje deve comparecer quem fez a primeira dose nos dias 12 e 13 de maio ou antes, e amanhã quem fez a primeira dose no dia 14 de maio ou antes. Para a segunda dose, além dos documentos com foto, documento oficial com foto e CPF, também é necessário apresentar a carteira de vacinação que foi recebida na primeira dose. A Secretaria de Segurança reforça que é necessário respeitar o intervalo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid e a gripe. A imunização ocorre nas unidades básicas de saúde e unidades básicas vacinadoras, exceto a São Vicente. O horário de vacinação nas UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário é das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Nas demais UBSs, das 8 da manhã às 13h30 da tarde.
Obrigada, Juliana. 7h03. Rio Grande do Sul volta a adotar o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer. A solicitação foi feita pelo Conselho de Secretários Municipais diante da recomendação do Ministério da Saúde. E falamos também da vacinação em Bento Gonçalves, que volta, né, a imunizar. E agora adolescentes com doenças pré-existentes contra a Covid-19 vão receber na segunda-feira também a imunização. Noelle Scur.
Entre essas doses, na verdade, entre essas doenças pré-existentes estão obesidade grave, diabetes, problema cardiovascular e doenças reumatológicas com uso de medicamentos imunossupressores, além de pessoas vivendo com HIV. Para receber a dose, é preciso fazer o agendamento que começa amanhã no Espaço de Saúde do Idoso, bairro Progresso, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 11h30 e depois da 1h30 da tarde até às 5h30 da tarde. Será necessário apresentar um documento com foto, atestado médico, exame ou receituário do medicamento associado à comorbidade. A vacina aprovada, lembrando, para esses casos no país, é a da Pfizer.
Obrigada, Noelle. 7h04. Polícia Civil de Vacaria identifica motorista que atropelou homem na BR-116 na noite de sábado e que não prestou socorro. O veículo é um caminhão de uma empresa de Garibaldi. Conforme o delegado Anderson Silveira de Lima, o motorista vai responder por crimes de homicídio culposo de trânsito e fuga do local do acidente. Vamos ao balanço de mortes. Caxias e Bento concentram a maior parte das mortes por coronavírus desta quarta-feira. Cristiano Daros.
Foram registradas mais 15 mortes relacionadas ao coronavírus nos municípios da Serra Gaúcha, sendo que 60% desses registros estão entre Caxias e Bento Gonçalves. No maior município da região, são 5 vítimas, com idades que variam entre 65 e 97 anos. Com isso, Caxias do Sul atinge a marca de 1.189 mortes relacionadas ao vírus. Bento Gonçalves confirmou mais 4 óbitos, com idades de 70 a 90 anos, e chega a 350 pessoas que perderam a vida relacionadas ao coronavírus. Na região como um todo, são 3.360 mortes.
Obrigada, Daros. Deixa eu conferir as temperaturas aqui pela região. Nós começamos aí amanhã com temperaturas abaixo de 10 graus na maior parte dos municípios, mas acima de 5, que já é bem mais do que a gente tinha ontem. Neste momento, subiu um pouquinho a temperatura em Caxias, 8 graus. E temos aí Flores da Cunha com 6 graus. Temos Bento Gonçalves mais fria, está com 5 graus. É a mesma temperatura de Farroupilha. E nas Hortênsias, Gramado e Canela, 8 graus, como Caxias do Sul. E lá em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, 5 graus. Pelo estado, a gente tem Porto Alegre com 6, Santa Maria com 5, Pelotas, 2 graus, Passo Fundo com 7, temos a fronteira uruguaiana com 8 graus e o litoral norte 10 graus em Capão da Canoa. Vamos conferir agora a previsão do tempo para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica um domínio bastante expressivo da massa de ar seca sobre o nosso estado. As previsões são otimistas com relação ao comportamento da temperatura, que sobe um pouco mais hoje, a gente já vai lá pelos 21 graus, mais ou menos, 21, 22 em grande parte do estado. Então é um aquecimentozinho durante o período da tarde, depois de uma manhã bastante gelada. No oeste a gente vai a 24, 25 graus, ou entre 23 e 25, em grande parte da fronteira com a Argentina. Amanhã as temperaturas já vão a 27, 28 na fronteira com a Argentina. E depois, durante o final de semana, o aquecimento se espalha um pouco mais sobre o estado. 28, 29 graus, talvez, entre sábado e domingo, capital e região metropolitana. Ou seja, aquela ideia das temperaturas se aproximarem dos 30 graus, especialmente na tarde de domingo. E, é claro, depois isso vai se transformar em chuva, porque no período de inverno a temperatura sobe, é para trazer chuva, e a chuva vem no começo da semana que vem. Tem chuva segunda e terça, deve compor na quarta-feira. A segunda metade da semana que vem, além de ser sem chuva, está prometendo uma massa de ar frio mais expressiva, mais forte sobre o estado do Rio Grande do Sul outra vez. Então a gente sai dessa massa de ar frio, vai para uma massa de ar úmida que traz pancadas de chuva por dois, quando muito três dias aqui para o estado, sem ser chuva forte, provavelmente, e depois já entra outra massa de ar frio mais expressiva, trazendo tempo gelado para o estado, o que inclui a segunda metade da próxima semana. A gente segue atento e volta nos próximos espaços, falando principalmente da tão necessária chuva que vai chegar para nós aqui na segunda e na terça-feira.
Obrigada, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo. E do tempo, vamos para o trânsito. Com Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana Materiais de Construção tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. Muito bom dia, André Fiedler.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Situação bastante tranquila nas rodovias no que diz respeito aos acidentes nas últimas horas. Nós temos, nesse momento, naturalmente, o trânsito se intensificando, com destaque para o acesso Ana Rec pela BR-116, que tem trânsito um pouco lento, embora não esteja parado, né? O trânsito até flui melhor do que em outros dias nesse mesmo horário, mas a movimentação é bastante grande. Na RS-453 em Farroupilha, o trânsito flui normalmente nos dois sentidos, nas proximidades do entroncamento de saída para Porto Alegre. Aqui em Caxias do Sul, vale reforçar que terão sequência as obras da recuperação do contorno norte da RS-122, que causam restrições. Isso é um alerta para ao longo de todo o dia. Na área urbana da cidade, a Avenida Rio Branco, junto ao terceiro grupo de artilharia antiaérea, já tem um movimento um pouco maior e tem alertas de obras também para a rua Adelino Sassi, que fica atrás do Instituto Cristóvão de Mendonça, no bairro Cinquentenário, e também a rua João Zambon, na região do bairro Esplanada, vias que estão com restrição por conta de obras.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Horas 11 minutos, você acabou de conferir o Direto ao Ponto para Samburá, para toda aventura, na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul e em Samburá, portal.com.br. E para Concentrei, facilite a sua vida, concentre tudo em um só lugar. Elza Soares na nossa trilha sonora de quinta-feira, dia de MPB, e ela está completando 91 anos. Deixa eu conferir agora com a Juliana Bevilá com as mensagens dos nossos ouvintes. O WhatsApp é o 996901220.
Fabiana, tem mensagem do Márcio de Farroupilha. Ele manda foto da geada nesta manhã em Farroupilha e diz que esse é um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. E de fato, né, Babiana, a gente percebe que tem feito muito frio mesmo nesse inverno. A gente já teve, inclusive, ocorrência de neve. Está sendo um inverno bastante rigoroso, muito frio. E a gente tem, esse final de semana, tem uma previsão aí de temperaturas mais elevadas, vai fazer um pouco mais de calor. E tem alguns prognósticos para a semana que vem de neve. Neve pode voltar na semana que vem. Então, a gente está tendo realmente um inverno bastante frio, inverno com cara de inverno aqui na Serra Gaúcha.
E o Márcio depois pode até mandar mensagem explicar melhor por que que é tão importante a poda quando a gente tem esse frio e as chuvas aí se seguirem a previsão. Por que que os produtores terão que dar uma atenção extra para realizar a poda? Porque temos aí um frio já acumulado e tem ainda bastante inverno por vir, né? Porque nós estamos em julho, tem ainda todo o mês de agosto. E o que tem que ser feito para garantir aí uma excelente brotação para nossas videiras aqui da região? Agora, essa geada é bonita, é uma geada que é importante. Nessa época do ano a gente teve ontem também registros belíssimos de geada, mas temos também aquele momento de atenção para algumas outras culturas mais precoces, como a do pêssego ali em Pinto Bandeira, em que muitas plantas já floresceram, algumas já brotaram, e aí com essa geada desses dias, né, com o sol na sequência, são muito afetadas. Tem mais mensagem, Juliana?
Tem do Evandro Murário de Flores da Cunha. Ele diz que odeia o Cleocum, que só dá notícia de frio. Pois é, né? É inverno e a notícia, infelizmente, aí para quem não gosta, é de frio. Mas brincadeira aqui, né, do nosso ouvinte. A gente espera que em breve o Cleocum possa dar notícias de tempo bom, de sol, de calor. Falta pouco para o inverno terminar.
E daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o diretor da Festa da Uva, que está na organização do evento tão aguardado, né? Escolha das Soberanas, que ocorre nesta quinta-feira. E eu vou deixar uma provocação para os nossos ouvintes. Como é que está a torcida? Tem alguma candidata que você torce? Como é que você está acompanhando neste ano a Escolha das Soberanas? Participem conosco, o WhatsApp é o 996901220. Tem até alguma dúvida, alguma questão que quer fazer para o diretor executivo da Comissão Comunitária da Festa da Uva, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Então manda que a Juliana repassa. 7h15, a gente vai chamar o quadro Geração Saúde da Flávia Anual e já voltamos com Gaúcha Hoje.
Fadiga, fraqueza, tonturas e sonolência estão entre os sintomas da anemia, um problema que afeta principalmente crianças e grávidas. A anemia por deficiência de ferro é a mais comum e demonstrou afetar o desenvolvimento cognitivo e físico em crianças, além de reduzir a produtividade em adultos. O ferro pode ser fornecido ao corpo por meio de alimentos de origem vegetal e animal. Entre as fontes desta vitamina estão carnes vermelhas, de aves, de peixes e mariscos crus. Conforme o Ministério da Saúde, entre os alimentos de origem vegetal, se destacam como fonte de ferro os folhosos verdes escuros, com exceção do espinafre, os feijões, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, os grãos integrais ou enriquecidos, nozes e castanhas, além do melado de cana.
Música. Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Junho é mês das roupas de cama na Code Colchões. Descontos progressivos com até 50% off. Para você aproveitar e levar para casa lençóis completos, capas de colchão, edredons e mantas de ótima qualidade. Tenha a melhor experiência em roupas de cama, economizando. Encontre a Code Colchões em dois endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
Em quem tu confia? Jesus. Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindiserv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Stihl tem o orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente todos os dias. E no mês que comemoramos o Dia do Agricultor, nossa homenagem vai para aqueles que amam estar junto da terra e sabem que no campo o tempo passa de um jeito diferente. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Quem planta um futuro melhor colhe reconhecimento. Participe dessa homenagem também. Acesse mesdoagricultor.stihl.com.br. Stihl, junto de quem faz o agro.
A Mitsubishi de Caxias do Sul agora é Pegasus. Nova Triton Sport com entrada mais parcelas a partir de R$2.290 e saldo final. Venha conhecer a linha completa da MIT. Possuímos os serviços especializados de vendas, oficina, peças e funilaria. Venha para Mitsubishi Pegasus. Avenida Rubem Bento Alves, 3.410, Universitário. Siga as nossas redes sociais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala.
7:20, de volta com o Gaúcha Hoje. Com a Supra, na fazenda, na granja, no sítio ou na cabanha, não importa o tamanho da criação, para todas as propriedades e produtores, Nutrição Animal tem uma só marca, é a Supra. Há 42 anos, entregando rações e grandes resultados para diversas criações, de gado, cavalos, aves, suínos, peixes e mais. Escolha a linha Supra ideal para cada fase da criação. Rações Supra, mais que produtos, resultados. 8 graus em Caxias do Sul, tempo bom, tempo aberto. E às 7:21 nós vamos conversar sobre a escolha das soberanas da Festa da Uva, que ocorre hoje à noite no UX Teatro. Nós estamos com o diretor executivo da Comissão Comunitária da Festa, Luciano Pereira, para explicar um pouquinho de como vai ser esta escolha que teve que ser remarcada em função de uma fatalidade e qual é a expectativa para hoje. Muito bom dia, Luciano. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse evento que envolve toda a comunidade. E realmente, agora, como tu falaste, né, é uma continuidade. Nós não estamos entendendo como um novo evento, e sim como a continuidade do evento, que infelizmente foi interrompido no início dele, né? E a expectativa é muito grande, porque, primeiro, porque ontem as meninas fizeram, as candidatas, embaixatrizes, realizaram um ensaio geral e um desfile coletivo individual, para exatamente poder lembrar todo o posicionamento de palco, as entradas, os tempos e movimentos, e aí não temos, até o momento, nenhuma desistência, bem pelo contrário, elas mostraram toda a força, toda a garra delas em retomar o evento, né? Porque imagina toda a preparação delas para uma data específica e ter essa data transferida, né, para dar continuidade. Realmente foi um trabalho muito forte que elas tiveram que fazer interno com elas para poder estarem bem hoje, poderem fazer um super show aí de apresentação dessa nova escolha aí.
Luciano, aqui é a Juliana.
Enorme. Oi.
Juliana, aqui é a Juliana falando. Luciano, eu queria saber como é que está o sentimento entre as candidatas, a expectativa delas, já que o evento ele é retomado, teve que ser interrompido devido a uma fatalidade. Como é que elas estão, né, para esse dia, para essa noite de escolha?
Acho que é importante, né? O evento, naquele momento, ele foi interrompido, inclusive discutindo esse assunto com as candidatas, tá? Se tinha uma decisão prévia já de interrupção, mas o evento não é nosso, o evento é delas. Então, obviamente, né, a menina que perdeu a mãe não tinha condições de seguir, e isso demonstrou, inclusive, a união delas e a força delas em se apoiarem umas nas outras, que definiram que elas chegaram juntas e iriam sair juntas do evento. Então, daquele momento em diante, elas já vieram se fortalecendo, né? Pode ter, sim, um momento de reflexão maior hoje, pode ter um momento de alguma emoção a mais de cada uma delas, relembrando aquele fato que aconteceu no último evento, no mês passado. Mas, pelo ensaio de ontem, a gente viu que as meninas estão animadas, estão prontas aí para participar. E a gente sempre fala, né, que nenhuma participa vai perder, todas têm o objetivo de ser rainhas. Então a disputa vai ser bem legal hoje.
E Luciano, esta interrupção, o evento originalmente tinha sido marcado para o dia 26 de junho. Por que a decisão, né, de fazer um mês? Como é que foi essa escolha dessa nova data para hoje?
Quando se fala em continuidade, a gente não pode fazer uma continuidade um ano depois, né? E a gente também tem o grande ponto que é importante para a Festa da Uva, que é poder fazer numa data hábil, uma data bem anterior, porque a partir desse momento que nós temos o trio, a gente tem uma representatividade para começar a convidar. Como os eventos estão mais espaçados, não tem todos aqueles eventos de final de semana em todas as comunidades, onde elas faziam todo aquele giro de comunicação, nós entendemos que é bom antecipar e ter um trio já bem formado agora e apto para, a partir desse mês, nos representar. A exemplo, por exemplo, agora da vinda do Bolsonaro, esse novo trio já poderia estar recebendo ele. Então a gente está perdendo já algumas coisas, então como Festa da Uva é importante ter um trio antes. E também, assim, chega um ponto que nós precisamos lançar a Festa da Uva, esse é o primeiro dos lançamentos. Agora vem o mote, o cartaz, vem os jogos coloniais, vem atividade nos distritos, e tudo está sendo discutido nesse momento, mas o start é o nosso trio. Hoje a atenção toda da Comissão Comunitária e Comissão Social da Festa da Uva é o trio. Então, nós entendemos que para dar sequência no evento tinha que ser próximo, só aguardando um tempo mínimo para que as meninas se restabelecessem, e foi o que foi feito, e dando sequência no evento o mais rápido possível para ser continuidade, para não perder a avaliação dos jurados, para não perder o que já foi feito. Vocês entendem que existe, então, uma continuidade. Para ser continuidade tinha que ser próximo.
Luciano, o evento do dia 26 teve, por exemplo, aqueles vídeos com as mães das candidatas, familiares, né, com depoimentos. Para a noite de hoje, isso vai se repetir? O que vai ter de igual, né? O que se mantém daquele primeiro evento e o que vai ter de diferente hoje?
Ah, agora eu tenho que fazer minha parte de marketing, né? Vocês têm que assistir para saber, mudou. mudou alguma coisa, mudou uma ordem, tem algumas pequenas diferenças, elas são sutis, mas elas vão acontecer sim, a gente teve que fazer algumas adaptações aí.
E o dia de semana, por que vocês escolheram uma quinta-feira?
Bom, aí é uma questão de agenda, tá? Felizmente, com a retomada de alguns eventos na Serra e a permissão de fazer, inclusive, formaturas, como o espaço, né, o Teatro da UCS, a gente teve que aí ajustar o nosso calendário ao calendário já que eles tinham de previsões de formaturas durante o período. Tá? E se nós aguardássemos a liberação de final de semana, sempre contando que nós precisamos de 2 a 3 dias para montagem, 1 dia para desmontagem do evento, nós teríamos aí que aguardar até setembro. Então nós tínhamos que aguardar mais 60, 70, 80 dias além da data de hoje. Aí a gente não consegue entregar uma sequência do evento, ele fica um evento totalmente descolado, deslocado desse evento que começou. Então esse também foi um dos motivos aí por ser numa quinta-feira. E também entendemos assim, né, só para terem uma ideia, nós tínhamos 110 convidados no local e em determinado momento chegamos a ter 230 mil visualizações do vídeo, já no início do evento. Então, para o pessoal assistir de casa, entendemos que é melhor, inclusive, um dia de semana, desde que não conflita com o calendário de futebol, obviamente, né? Imagina a disputa da televisão para saber o que ia assistir na Smart TV em casa. Então, para não ter essa briga, nós colocamos um dia que não tivesse nenhum campeonato de futebol, ao menos regional, então, numa quinta-feira, e também para o pessoal entendemos que um sábado à noite ou uma quinta-noite, tanto que mudamos o horário, né? O protocolo oficial começa às 20h15. Que é para dar tempo para o pessoal chegar em casa, comer alguma coisa, ficar mais tranquilo em casa para poder aproveitar isso aí. Então a mudança ela tem a ver com realmente com o calendário e uma adaptação, entendendo que o grande público, mais de 230 mil pessoas já estavam olhando, acreditamos que vai passar de 500 mil, esse público aí é um público que vai estar em casa. E para ele, uma semana, uma programação dessas, eles vão conseguir curtir mal.
Luciano, qual é a agenda das candidatas hoje, antes do evento? Elas têm alguma atividade, algum compromisso antes?
Não, elas estão todas liberadas até 1h30 antes do evento. Tá? Elas estão todas liberadas para fazer salão, maquiagem, aproveitar o dia, passar com a família. Então hoje é um dia livre para elas, só no final do dia elas se reúnem. Aquela etapa do júri, que é feita as entrevistas individuais, elas já foram realizadas. Então elas não precisam mais passar o dia à disposição dos jurados e da equipe, então elas já vão prontas para lá, para poder realmente dar continuidade.
E há pouco, Luciano, que é o diretor da Comissão Comunitária da Festa da Uva, diretor executivo Luciano Pereira, o senhor comentou em jogos coloniais. A gente tem expectativa com relação também não só à escolha de hoje à noite, mas como será a próxima edição da Festa da Uva. Na última, as Olimpíadas Coloniais, elas não foram realizadas. A ideia é retomar isso?
Sim. Elas não foram realizadas por uma questão logística, outros fatores aí que interferiram nela, inclusive o registro como Olimpíadas Coloniais naquele momento. Tá? Estamos aí, sim, pensando nesse novo nome de tratar como Jogos Coloniais, para não interferir na questão e na palavra Olimpíadas. Existe uma equipe formada que está tratando esse assunto para colocar, escolhendo as atividades, montando a logística. Estamos, sim, com o projeto avançado para voltar com ela. Junto com o pacote de Festa da Uva que nós vamos estar anunciando aí em breve, as atividades, inclusive a diretoria da as diretorias da Comissão Comunitária, nós vamos falar um pouquinho também do que a gente está conseguindo resgatar, que seriam os jogos. Então, numa nova formatação, algumas provas se mantêm, outras mudam. Então, em breve, nós vamos ter um conteúdo bem interessante para passar, que realmente as Olimpíadas, os Jogos Coloniais, como a gente deve estar chamando, são importantes para a integração dos distritos. Né? A gente sempre tem essa preocupação de estar com os distritos, com o nosso interior, bem alinhado com a gente, porque eles também fazer a festa.
Já tem a primeira agenda oficial das novas soberanas?
Normalmente elas têm um café da manhã no dia seguinte, né? A agenda tem uma pessoa da Comissão Social que está cuidando especificamente disso, mas não tem uma agenda de viagem, não tem uma agenda montada ainda, totalmente oficial, assim que possa se dizer. Existem alguns compromissos básicos que eles têm anotado, mas não tem uma agenda de viagens, uma agenda forte ainda montada para esse mês, principalmente.
Tá certo, muito obrigada, Sim. diretor executivo da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Luciano Pereira. Bom dia e um bom evento da Escolha das Soberanas da Festa da Uva hoje à noite.
Muito obrigado pela oportunidade e aguardamos o pessoal aí que nos acompanha hoje à noite desde sua casa, no conforto do seu lar, e que tenhamos todos um belo espetáculo aí, elegendo um trio que representa toda a nossa festa, a nossa comunidade.
Obrigado, bom dia. 7:32 e você pode acompanhar também a escolha, os detalhes, os bastidores, a nossa reportagem vai acompanhar em Pioneira em GZH a partir das 19h30. E Juliana, estava brincando aqui, na semana da Olimpíada de Tóquio, nós temos aí a boa notícia para Caxias que também teremos a volta dos Jogos Coloniais, que sempre era uma atividade muito divertida, né, que aquecia para a Festa da Uva. Eu adoro algumas das modalidades nossas, como arremesso de queijos. É algo que sempre me chama a atenção.
E, inclusive, Babiana, tinha participação da imprensa nos jogos. Tinha o time
Sim,
da imprensa.
Sim, tinham as equipes,
que também, né? Que também competia, né? E com modalidades que são muito especiais, né? Que só tem aqui mesmo.
Chegaste a participar, Juliana?
Não cheguei a participar em nenhum ano, mas eu já acompanhei, assim, já acompanhei os jogos cobrindo, né, trabalhando.
É, Juliana, então não é atleta olímpica dos Jogos Coloniais aqui da Serra Gaúcha também, não, mas quem sabe agora que a gente já tem aí essa informação, a gente pode começar a treinar.
Já dá tempo, né, de a gente ir se preparando pro ano que vem.
Ó, a gente Nossa colega Noelle Spur está dizendo que participou.
É. Então, a Noelle já
perguntar
sai
qual
em
modalidade.
A Noelle já sai em vantagem, né? Vai estar na nossa equipe, né, Babiana, para a gente garantir aí, porque ela já tem experiência.
É, ela disse que tem experiência em amassar uva, então a gente já tem aí uma das atletas da nossa equipe garantida. Eu assim, ó, arremesso de queijo, eu não tenho aí experiência, mas assim, degustar queijo, vinhos aí, eu posso me candidatar, se tiver alguma prova nesse sentido aí.
Levantamento de copo, esse acho que a gente pode se candidatar, Babiana.
Então tá certo. 7:34, a gente vai fazer um breve intervalo, na sequência a gente volta com mais notícias aqui da sua região.
Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor.
O inverno chegou e está na hora de você se vestir bem. Vem pro Mariani e confira todos os lançamentos de outono e inverno da maior loja de Caxias. Somos uma mega store de 3 andares com itens das maiores marcas de calçados e vestuário, onde você encontra diversos produtos das linhas infantil, esportiva, masculina e feminina. E se você ainda não conhece o Mariani, temos 75 anos de tradição na região e estamos localizados na Julho 24 e 26 em São Pelegrino. Mariani, aqui tem tudo. Uma empresa Grupo Brisa.
E você, é do tipo que ama ou odeia o inverno? A estação mais fria do ano exige alguns cuidados. E para isso, você pode contar com a Panvel. Aproveite o inverno bem você, Panvel. Tudo para cuidar bem do seu bem-estar. Baixe o aplicativo, acesse o site ou visite a Panvel mais próxima para aproveitar ofertas especiais em produtos como hidratantes, vitaminas, antigripais e muito mais. Inverno bem você é na Panvel.
A maior feira de inovação industrial da América Latina é a vitrine ideal para o seu negócio. A Mercopar conecta parceiros comerciais de forma presencial e segura. Crie oportunidades. Seja um expositor na Mercopar, de 5 a 7 de outubro em Caxias do Sul. Acesse mercopar.com.br. Mercopar 30 anos. Negócios e inovação com o olhar no futuro.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Garanta já o seu ingresso para a feijoada Amigos da Liga, que acontecerá no formato Pegue Leve no dia 15 de agosto. Compre antecipado com a entidade pelo 999894747. Realização Pioneiro e Liga Feminina de Combate ao Câncer. Apoio Café Bom Jesus, forte e gostoso, seu bom café de todos os dias. Rede de Ensino Caminho do Saber. Viva esse mundo, faça acontecer.
Efeto, Clínica de Reprodução Humana, Clínica Harmonia, Dermatologia Capilar e Facial.
É hoje, é Libertadores, é decisão, é no Beira-Rio e claro, é tudo aqui na Gaúcha.
O empate para mim foi bom, teremos que definir em casa.
E para avançar para as quartas de final, só a vitória interessa ao Inter.
Galhardo, ele o goleiro, gol!
A partir das 20h, o pré-jornada já começa a aquecer a galera para a noite de decisão no Beira-Rio, trazendo todas as informações e preparativos para Inter e Olímpia no Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Sete horas 39 minutos, estamos de volta, é o Gaúcha hoje para Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Dica Panvel, baixe o app e aproveite os preços exclusivos, Panvel, bem você. E desde a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. Temperatura é de 8 graus em Caxias do Sul e o sol já brilhando forte aqui na área central da cidade. Eu estava olhando a capa do Pioneiro de hoje. São as 12 embaixatrizes que disputam a coroa no evento que vai ser realizado hoje à noite, no seu tema de entrevista que fizemos há pouco. E fiquei imaginando essa foto histórica. Elas estão todas em frente ao chafariz, em frente à Catedral de Caxias do Sul, com máscaras. Nós teremos aí para sempre na história, né, essa festa da uva sendo preparada em plena pandemia. Essa imagem das máscaras aqui, ela é algo que vai se juntar àquelas capas históricas de outras edições, né, de escolhas da Festa da Uva, e também eu fico pensando naqueles cartazes, né, das edições, enfim, assim como a gente teve marcos, né, como a primeira transmissão em cores em uma Festa da Uva, a gente também tem esses marcos que ficam em função da pandemia, essas imagens históricas, a própria placa dos 120 anos da SIC sendo descerrada no evento da Ux Graffini, que o presidente Jair Bolsonaro participou, tudo isso a gente vai ter aí guardado na nossa memória. 7 horas 40 minutos, e agora vamos atualizar o trânsito. O trânsito no Gaúcha hoje, para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção, problemas com o telhado da sua empresa ou indústria, a Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa, peça pelo delivery. Só fazendo aí um adendo, no desfile as candidatas não utilizam máscara, tem toda a questão, né, da testagem que é feita na véspera ou mesmo no dia. No caso da cobertura de imprensa que eu fiz no evento que teve que ser interrompido, a gente testou na manhã do mesmo dia em que teria a realização da escolha das soberanas. Então, por isso que as candidatas, elas desfilam sem máscaras. Então, a imagem de capa de amanhã da vencedora, que a gente espera ter essa definição hoje à noite, ela vai ter aí as soberanas, como em outras edições, né? Destacadas, sem máscaras. Mas, enfim, né? Todo esse processo de escolha, né? Que elas participaram, esse processo preparatório, tudo isso feito online, muitas vezes, e com essas atividades presenciais com máscaras. Agora sim, vamos chamar o trânsito, que o André Fidler já está pronto com as informações. André?
Pois é, Babiane, nós temos alguns pontos de movimentação maior aqui em Caxias do Sul, como na rua Júlio Calegari e na avenida Doutor Assis Antônio Mariani, na zona sul da cidade, ali no entroncamento com a avenida Bom Pastor. É bem próximo, inclusive, à rua João Zambon, onde ocorrem as obras na rede de drenagem e também de pavimentação para a modificação do trânsito naquela região da cidade, que deixa o trânsito restrito. Na área central, rua Alfredo Chaves, também com algum trânsito um pouco maior nesse momento. Na RS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha, trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos, assim como na localidade de Burate, na RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi, onde o trânsito, inclusive, é baixo nesse momento. BR-116, próximo ao Monumento Imigrante, também com trânsito um pouco mais acentuado aqui em Caxias do Sul, e na Perimetral Norte, no bairro São José, o trânsito flui normalmente também nos dois sentidos, Babiana.
Tá certo. Obrigada, André Fidler. Temperatura, eu destaquei há pouco, que segue em 8 graus aqui em Caxias do Sul. E agora a gente vai atualizar a previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, a previsão está indicando para o estado um domínio até bastante expressivo da massa de ar mais seca durante o período agora, da quinta-feira aqui no estado. Uma temperatura que não deve ser tão baixa quanto as temperaturas registradas nesta quarta, mas que mesmo assim são temperaturas baixas. Vamos lá, 4, 5 graus aqui em Porto Alegre. Na temperatura baixa, não é aquele recorde que a gente já teve de temperaturas baixas, mas é um frio que atinge o estado do Rio Grande do Sul no começo da quinta-feira. Interior do estado, situação muito parecida. Na serra, por aí, é em torno de 2 a 5 graus. Enfim, o pessoal fica atento, está muito gelado. Ainda deve ter alguma formação de geada em alguns pontos aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a tendência de manter um comportamento de tempo bastante seco, tá certo? Sexta-feira as temperaturas sobem um pouco mais, e aí a gente já não tem tanto frio, especialmente no período da tarde. Durante o final de semana, temperaturas em elevação. Final de semana que tem chuva no domingo, lá entre a campanha e o litoral sul do estado, mas não tem previsão de que essa chuva avance para outras áreas. Na segunda, sim, segunda é que a chuva avança pelo estado do Rio Grande do Sul e provoca pancadas de chuva no final da segunda e principalmente na terça-feira em praticamente todas as áreas do estado. Por enquanto, fiquem atentos com relação principalmente ao frio intenso, que ainda vai até esta quinta. A temperatura que fica amena na sexta, leve aquecimento no final de semana e mais pancadas de chuva no começo da semana que vem.
Tá aí, sinal marcando 15 para as 8 horas da manhã e Cleocum falando em chuva para o início da semana que vem. 7h45, é hora de a gente chamar Ciro Fabris para a gente conversar um pouquinho, né, para destacar o que tivemos nesta semana. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. A respeito do Cleocum, o ouvinte reclamou lá no início, né, que o Cleocum só projeta frio. E eu achei muito interessante que a Juliana tentou consolar o ouvinte, dizendo que o inverno já vai acabar. Faltam 2 meses, Juliana. Exatos. Ainda tem bom tempo pela frente. E se as temperaturas persistirem nessa média, né? Puxa, é um dos anos com maior número de horas de frio dos últimos tempos. Isso aí, de alguma forma, é bom para a agricultura, né? Mas castiga bastante, né? Tomara aí que dê uma alteração de perfil do frio deste ano no inverno, né? Nós estamos aí chegando com meio ano de vacinação aqui em Caxias do Sul. Os índices são baixos, Babiana. 43%, quase 44% de primeira dose e 18,66% de segunda dose. Até o número absoluto é um número interessante, mais de 200 mil pessoas na primeira dose e cerca de 90 mil na segunda, mas o percentual é baixo na comparação com as médias, né? E na comparação com outras cidades, né? Nós vemos aí que estamos na faixa de 34, 35 anos para vacinação em primeira dose. E tem outras cidades aí que já estão bem na frente, evidente, são cidades menores, muitas vezes, que têm uma facilidade maior de alcançar toda a população na faixa da imunização. Né? Mas é preciso acelerar esse ritmo, né? Até para conseguir chegar num estágio que iniba ainda mais, né? Esse pequeno ponto de inflexão que está se verificando. Mas veja, nós temos 15 mortes identificadas, registradas na região, de quarta para quinta-feira, e 5 em Caxias do Sul. É um número que está aí numa média que sempre preocupa, que não deveria estar acontecendo. Então nós ainda temos uma boa etapa aí a avançar, especialmente na imunização, porque a gente lembra, né? Os especialistas, eles consideram que uma margem de segurança para que a vida realmente, a pandemia realmente esteja sempre sendo controlada, sob controle, está na faixa de 70% da imunização em segunda dose. Nós estamos com 18,66. Há um longo caminho ainda a ser percorrido. E hoje temos, então, a escolha da rainha da Festa da Uva. A Festa da Uva é um evento fundamental, né, para a identidade da cidade, Caxias do Sul. Particularmente sendo um forasteiro, digamos assim, porque aqui cheguei há 32 anos, né, mas aprendi a admirar a Festa da Uva, né, pelo ponto de vista da capacidade empreendedora de fazer um evento tão grande e também pelo reforço, pelo resgate, pela valorização da identidade. Nós estamos com um pouco de saudade da Festa da Uva, né, Babiana? Você apontou bem, esta é uma foto histórica das rainhas de máscaras, é uma Festa da Uva que vai ficar na história. Agora, vamos ver bem, nós tivemos uma Festa da Uva com tudo que tem direito em 2016, aí ficamos 3 anos sem Festa da Uva. Em 2019, houve uma Festa da Uva um pouco menor, e agora nós estamos retomando para 2022, com o impacto da pandemia. Portanto, são em 6 anos, praticamente teremos 2 edições, e uma delas ainda de menor porte e outra afetada pela pandemia. Aquele perfil tradicional da Festa da Uva, estamos com saudades. Ainda que haja também avanços a serem obtidos no formato, no perfil da festa, sempre existe essa possibilidade, especialmente no envolvimento comunitário, que acho que tem espaço para produzir um envolvimento comunitário ainda muito maior, que é o que garante a qualidade da festa. O retorno dos Jogos Coloniais, que vocês comentavam, é muito importante nesse aspecto. E nós temos então hoje essa escolha do Trio Soberano, né, que é um evento que sempre marcou, um evento que sempre foi importante nos pavilhões, que mobilizava muita gente, esse ano também com o impacto da pandemia. Mas estamos com saudades da Festa da Uva. Tomara seja uma caminhada que a partir de agora seja um marco nessa caminhada da organização da festa e ao mesmo tempo convivendo com aquele momento em que estamos superando aos poucos essa etapa da pandemia, que aí tem especialistas, né, que já estão projetando para novembro, até início do ano que vem, que se supere esse quadro, um quadro terrível aí que perdurou por quase 2 anos, Babiana.
Essa saudade gera uma expectativa muito grande, porque em certas ocasiões, né, que muita gente, como tem a Festa da Uva como algo nosso, a Festa da Uva muitas vezes é vista quase como torcida, né? Todo mundo é técnico do seu time, então todo mundo acha que entende da festa da uva, opina e gera inclusive temas de discussões, como por exemplo, festa da uva, para se fazer uma festa da uva precisa dinheiro, precisa de envolvimento comunitário, acho que precisa de tudo isso, né? Mas há uma expectativa muito grande justamente, né, por esses pontos levantados pelo Ciro. E esse evento já era historicamente, assim, desde o início, é o aquecimento para a festa da uva, né? Ele já dá os primeiros sinais, né, a escolha das soberanas do que vem pela frente. Então, por isso que a gente tem aí uma expectativa muito grande para hoje à noite. Ciro, obrigada!
Um grande abraço, até amanhã!
7:52, e o Ciro tocou nessa questão, né, do pessoal falando do frio, da Juliana mais otimista, dizendo calma, o frio também vai passar. E tem aqui um destaque que daqui a pouco está publicado em Pioneira, em GZH. Termômetros deixam de registrar marcas negativas na Serra nesta quinta-feira. Então, ó, aos poucos, a gente tem o frio, mas ele está perdendo força, né? Para o pessoal que ficou aí um pouco chocado, né, com as temperaturas negativas desta semana. 7:52, rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de esporte.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
A Concentrei é um hub de soluções para a área de recursos humanos, atuando com foco na melhoria de processos e redução de custos, conta com uma carteira completa de serviços para seu RH. Faça como as principais empresas da região, facilite sua vida. Concentre tudo em um só lugar. Ligue 54-35-37-2773. Siga nossas redes sociais.
Friozinho lá fora e um chá pra aquecer. Inverno bem você, Pavel é bem você. Se o sol vai embora, toca de crochê. Inverno bem você, Pavel é bem você.
Inverno bem você, Panvel, tudo para cuidar bem do seu bem-estar. Aproveite ofertas especiais no app, no site ou na loja mais próxima. Panvel, bem você.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irma Zago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Eu confiei.
E o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir seu próprio insumo.
Eu confiei.
E a economia está dando sinais de recuperação com o crescimento do PIB e aumento na produção.
Eu confiei.
E os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.
A Steel tem o orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente todos os dias. E no mês que comemoramos o Dia do Agricultor, nossa homenagem vai para aqueles que amam estar junto da terra e sabem que no campo o tempo passa de um jeito diferente. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Quem planta um futuro melhor colhe reconhecimento. Participe dessa homenagem também. Acesse mesdoagricultor.steel.com.br. Steel, junto de quem faz o agro.
Thank you.
7h56, estamos de volta, é o Gaúcha Hoje, na reta final, com os destaques do esporte. A gente vai começar hoje com a dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Hoje tem jogo importante para o Inter, então a gente começa com os destaques do Inter, chegando com Douglas de Moliner, e na sequência vem o Grêmio com Bruno Flores.
O Internacional entra em campo nesta noite para buscar uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O técnico Diego Aguirre mantém mistério na escalação, principalmente nas pontas. Caio Vidal, Maurício, Patrick e Carlos Palacios disputam duas posições entre os titulares. A tendência é que Palacios seja titular e Patrick também, com Caio Vidal indo para o banco de reservas e Maurício ficando como alternativa para a segunda etapa. Provável time do Internacional para esta noite tem no gol Daniel, na lateral direita Heitor, a dupla de zaga com Bruno Mendes, Victor Cuesta e na esquerda Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos Palacios, Tyson e Patrick, na frente Thiago Galhardo. Yuri Alberto iniciaria esta partida no banco de reservas. São os destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje.
O Grêmio que só pensa no América Mineiro, jogo que acontece neste sábado na Arena pelo Brasileirão e que é muito importante. É visto como uma decisão pelos dirigentes gremistas, já que o América Mineiro é um adversário direto na zona de rebaixamento e é uma zona incômoda da qual o Grêmio quer fugir o mais rápido possível. E o técnico Filipão tem problemas na escalação do time. Kannemann está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não pode atuar. Jeromel sentiu dores no adutor do quadril e é dúvida para o confronto. Não tem presença garantida. Com isso, Juan já está garantido na vaga de Kannemann entre os titulares. A dúvida mesmo é se Jeromel poderá atuar e, caso ele não possa, se joga então Paulo Miranda ou Rodrigues. A boa notícia, por outro lado, é a volta de Douglas Costa, que vai estar à disposição e deve começar o jogo na Arena. Com as informações do Grêmio, Bruno Flores.
E às 7h58, é hora de chamar a dupla Caju com Eduardo Costa.
O Caxias realiza daqui a pouco o último treinamento em Caxias do Sul, depois começa a viagem para Santa Catarina, pois no sábado às 15h em Itajaí enfrenta o Marcílio Dias na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. Pelo lado do Juventude, uma notícia ruim. O volante Elton, capitão da equipe até aqui no Campeonato Brasileiro, teve uma lesão no quadríceps do joelho direito e ficará afastado por cerca de 6 meses. Portanto, está fora do restante do Campeonato Brasileiro. Inclusive, existe a possibilidade de cirurgia e essa questão está sendo avaliada pelo Departamento Médico do Juventude. Portanto, Elton, volante e capitão da equipe, está fora do Campeonato Brasileiro.
7h59, vai ter jogo daqui a pouquinho, então a gente agradece a participações dos nossos ouvintes, Juliana, e a gente vai encerrando por aqui. Bom dia para ti, muito obrigada e até amanhã.
Um bom dia para ti também, Babiana, a todos os nossos ouvintes que participaram. Não vai dar tempo de ler os recados, mas a gente agradece a participação e nos encontramos logo mais às 11 no Chamada Geral.
Uma excelente quinta-feira a todos e até amanhã. Tchau!